Saudações nerds, eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá.
Tinha uns boatos aí meio bizarros circulando que o cara de barro, o espantalho, o silêncio e o professor porco iam aparecer em The Batman 2, além do Dick Grayson, né, como Robin, eles apareceriam no novo filme. E o James Gunn rapidamente foi nas redes sociais lá e falou assim que é tudo besteira, nada disso vai acontecer, é tudo inventado, então podemos ficar tranquilos que não teremos professor porco no The Batman 2. Eu não sei porque as pessoas acreditam nessas coisas, sabe? Tipo, porra, né? Tipo, beleza, silêncio. Seria interessante, acho, sabe? Algo, um vilão inédito, nunca apareceu e tal. Seria curioso. Espantalho? Pra que usar o espantalho de novo, né? Tipo, puta, já usou o espantalho, já apareceu aí. Acho que ele tá nos três filmes, né, do Nolan. Ele aparece em algum momento, alguma ceninha e tal. Então, pô, vai usar de novo o espantalho? Meio bizarro. Cara de barro? Sei lá. Mas eu acho que ia ter que ser uma reinvenção muito completa do personagem, né? Para o cara de barro aparecer. Ele é muito fantástico para esse universo aí do Matt Reeves, né? Não sei se funciona do Pattinson, o cara de barro. Mas, enfim, desses aí, silêncio talvez poderia funcionar, porque daria para amarrar o silêncio com a trama do primeiro, né? De alguma maneira ali, porque o silêncio é muito parecido com isso, né? Passado, da família Wayne e tal. Mas também fica uma repetição esquisita, então não sei. Eu acho que o lance do Matt Reeves fazendo a continuação do Batman e do Batman 2, ele vai querer levar o personagem para um lugar pior ainda, né, do que ele esteve no primeiro. Então, eu não sei, acho que a gente pode esperar um vilão que converse com isso de alguma forma. E aí, né, entra sempre o Coringa, né, nisso aí, tipo, a gente teve lá a introdução do Coringa, não adianta, né, não adianta, você não tem Batman sem o Coringa, não tem jeito. Apesar de você já ter Coringa, né, em todos os filmes, tem muito filme do Batman com Coringa e tal, mas, enfim, talvez colocar ele como... O Thanos, né? Ele aparece ali no final do primeiro, aí no segundo você vê que ele tá por trás ali de algum vilão novo, e no terceiro ele surge mesmo e tal, uma coisa assim, seria interessante. Algo diferente do que fizeram com o Coringa até hoje. Mas acho que tem tanto vilão legal que poderia acontecer aí, que poderiam fazer, é que o problema do Batman é isso, né? Ele tem também muito vilão fantástico demais, que eu acho que fica esquisito nesse universo tão realista, duro, sombrio, que o Matt Reeves criou. Não sei se combina, né? Não sei. Acaba de cair uma bomba no mundo do terror. Os mestres do gênero em Hollywood, né, que são o Jason Blum e o James Wan, acabam de oficializar uma fusão entre a empresa do James Wan, que é a Atomic Monster, e a Blumhouse do Jason Blum. É isso aí que vocês estão ouvindo. As principais casas do horror nos Estados Unidos agora estão ali dividindo o mesmo teto. A Blumhouse você deve já conhecer de filmes como The Purge, os novos Halloween, o Five Nights at Freddy's, que aliás é o maior sucesso deles aqui no Brasil na história, Fragmentado, Atividade Paranormal, Homem Invisível, que foi, nossa, um sucesso mundial aí muito grande, o Corra. Já a Atomic Monster tem todo o universo de Invocação do Mal ali criado pelo James Wan, como a Freira, a Annabelle, e essas duas produtoras já se associaram antes com o Megan, que também foi um sucesso grande aqui no Brasil, e a franquia Insidious, que eu particularmente gosto bastante. Sob esse acordo novo, né, a Blumhouse e a Atomic Monster, elas vão funcionar como selos independentes, né, separados, mas vão manter ali, enfim, cada um vai manter ali a sua independência criativa, e essa parceria entre eles vai incentivar uma maior colaboração entre o James Wan e o Jason Blum, e também poderá marcar aí um aumento de produção, ou seja, os caras estão esperando lançar mais filmes por ano aí de terror, porque o mercado consome muito e Especialmente aí os mercados internacionais estão sempre com filme de terror entrando. O Brasil é muito forte em filme de terror também, né, no consumo de filme de terror. Então essa parceria deve aumentar essa produção de filmes, porque o filme de terror ele funciona bem com uma maneira bastante diferente de filmes de outros gêneros, né? A galera não quer, assim, ah, tô cansado de filme de terror. Não, se toda semana tem filme de terror, tem a galera que vai toda semana ver filme de terror. Ele tem um funcionamento bem particular dentro aí do gênero. E não são filmes muito caros, não são filmes muito custosos. Ou seja, quanto mais você consegue colocar, mais chances de conseguir um hit aí você tem. E os dois juntos, os dois maiores juntos, a coisa vai ser bastante promissora. E a Universal Pictures, ela vai ter a prioridade na escolha desses projetos. Ou seja, ela tem um tal negócio chamado First Look Deal lá que... Ou seja, ela vai analisar primeiro tudo que vai sair dessa nova empresa, né? Dessa empresa, dessa fusão entre a Atomic Monster e a Blumhouse. Se ela não gostar, eles podem vender para outra distribuidora. Se ela gostar, ela mesma distribui. E isso não deve ter caído muito bem na Warner Bros., eu imagino, já que o James Wan, que acaba de dirigir o Aquaman, por exemplo, para eles, tem ali a casa do universo Invocação do Mal. Ou seja, eles devem estar preocupados aí sem o James Wan, não sei, não está claro ainda o que vai acontecer com o universo Invocação do Mal, mas a Universal agora, tudo que sair da cabeça dele vai primeiro para a Universal. De qualquer maneira, os dois maiores produtores de filmes de terror de suspense agora estão sobre a mesma gestão aí, trabalhando juntos, e a gente pode esperar disso novas franquias e mais sucessos aí nas telas dos cinemas.
...2024 é o ano do respiro para os super-heróis, um ano em que tanto Marvel como DC vão desacelerar, lamber as feridas e planejar e criar seus próximos passos. Mas isso não significa que nós teremos poucas opções para assistir. De um lado, nos cinemas, nós temos Deadpool e Wolverine, seguindo a saga do multiverso no MCU. Do outro, o Coringa 2, continuando a história com Joaquin Phoenix, agora ao lado da Arlequina da Lady Gaga. Também nas telas, o Universo Aranha da Sony, com a tríade formada por Madame Teia, Venom 3 e Kraven. Já nas telinhas, tem Echo, tem Agatha, Dark World Diaries, no live action do lado da Marvel, acompanhados pelas animações X-Men 97, a sequência do desenho dos anos 90, a Infanto Juvenil, Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha, e talvez a antologia Eyes of Wakanda e a terceira temporada de What If. Já a DC terá na HBO Max o Comando das Criaturas, inaugurando ali o novíssimo DC Universo do James Gunn, com uma animação, longas animados também de Watchmen, Batman Azteca e Crise nas Infinitas Terras, e também a série do Pinguim do Matt Reeves, que servirá ali como uma sequência de The Batman antes da parte 2 nos cinemas. Muita coisa interessante, mas poucas histórias que avancem ali as sagas de grandes universos compartilhados. É por isso que eu digo que 2024 é o ano do respiro para os super-heróis. Sem surpresas para ninguém, Aquaman e o Reino Perdido afundou. E afundando, não consigo. Desculpa, gente, eu não consigo não fazer esses trocadilhos submarinos com o Aquaman. Não consigo, desculpa, mas vai acontecer mais umas vezes, tá bom? O filme afundou durante seu segundo fim de semana nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá com uma arrecadação bastante modesta. Foram 19 milhões e meio de dólares em 3 dias que fizeram aí com que o filme caísse para o segundo lugar, atrás de Wonka, que retomou o primeiro lugar. E olha só que interessante, né? O Wonka, que estreou lá nos Estados Unidos no dia 15 de dezembro, e ele tinha sido superado pelo Aquaman, e agora ele voltou para o primeiro lugar, o que é um feito para um filme como o Wonka, que é um musical, né? O musical é um gênero muito difícil nas bilheterias. E ele tem ido bem globalmente, o Wonka. Ele tem conseguido aí atrair as pessoas ao cinema, especialmente que é um bom filme, um filme bem legal. Filme bom de ver aí, então ele tem feito sua bilheteria ali, conquistado seu espaço. Mas no caso de Aquaman, né, infelizmente números como esse que ele está demonstrando aí, eles são suficientes para que a sequência aí, ela seja considerada um fracasso, seguindo a mesma linha do Shazam Fúria dos Deuses, do The Flash, do Besouro Azul, né, filmes que marcaram ali um final bastante decepcionante em grana para o universo estendido da DC, que agora, oficialmente, com Aquaman e o Reino Perdido, deixa de existir. A partir de agora, os próximos filmes são ou Elseworlds, né, que é o universo ali paralelo, que são filmes que não vão ter ligação com nada, como The Batman 2,
como o Coringa 2, que são filmes que não vão ter, estar relacionados ao universo maior da DC, né? E os filmes do DC Studios, do DCU, do DC Universe, que começam a sair nos cinemas em 2025 com Superman Legacy, né, do James Gunn. Então, adeus, universo DC. Bem-vindo, novo universo DC. Vamos torcer muito por você. Você precisa não nos decepcionar, por favor. O fã, o DCnauta, ele precisa de alento. Ele precisa de gols na vida. Ele tá precisando. Enfim, voltar a falar de Aquaman aqui, né? O filme tá indo um pouquinho melhor no mercado internacional, né? Porque nos Estados Unidos e Canadá ele fez 84 milhões de dólares. No restante do mundo, ele já fez 173 milhões. Com isso, Aquaman e o Reino Perdido conseguiu ultrapassar já 255 milhões de dólares após duas semanas nos cinemas. É um número razoável, mas, poxa, ninguém acredita que ele vai passar de 300 milhões, ele deve terminar sua carreira mais ou menos por aí, por volta dos 300 milhões, que é um valor, né, muito irrisório, perto do bilhão que o primeiro filme fez. É um valor, porra, ali por volta de 30% do que o primeiro filme fez, obviamente muito prejudicado pela sequência de insucessos aí da DC nas telas. E agora, o que muitos fãs estão torcendo é que o filme, pelo menos, passe de 270 milhões de dólares, o que colocaria ele como o maior filme da DC de 2023. Olha só que loucura. 270 já torna ele o maior filme da DC. Bizarro, né? Muito pouco perto do que, enfim, esses filmes fizeram no passado. Muito superior aos 205 milhões de As Marvels, por exemplo, que foi um fracasso, talvez o maior fracasso da história aí da Marvel. Mas é isso, esse foi o ano para os super-heróis aí nos cinemas. Um ano muito difícil. E esse aqui, esse nosso ano 2024, ele vai ser um ano que vai ter seus grandes momentos. Deadpool Wolverine ali, ou sei lá como o filme vai se chamar, ainda não foi oficializado, né? O Deadpool 3 vai, com certeza, esse filme vai arrepentar nas bilheterias, não tem muito como dar errado esse. Mas a partir daí, ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer, né? Porque são ali aqueles filmes da Sony, o Madame Teia, é Venom, é Craven, né? São filmes que fica aí, a gente, o Venom deve fazer dinheiro também, mas os outros são incógnitas colossais. No Brasil, por outro lado, Aquaman 2, O Reino Perdido, encerrou 2023 no topo. Na sua segunda semana em cartaz por aqui, o filme fez mais 10 milhões de reais e ele conseguiu superar as duas estreias nacionais da semana, que foram Minha Irmã e Eu, que é uma comédia protagonizada pela Tata Werneck e pela Ingrid Guimarães, e também o Mamonas Assassinas, o filme, a cinebiografia do conjunto musical, que eu imaginei que fosse atrair mais gente aos cinemas, mas ficou só em terceiro lugar. E fechando o top 5, estão o Wonka, mais uma vez aí o Wonka está aqui na quarta posição no Brasil, e o Renaissance, um filme da Beyoncé, um filme de Beyoncé, aí fechando a quinta posição. E é isso, essas foram as estreias da semana. Mais uma vez, quero que vocês tenham um excelente 2024, e volto aí a qualquer momento com o Borgo Boletim. Valeu, pessoal.
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Huri e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!